Muito boa noite. Tempo de informação, tempo para escutarmos o António Feliciano, para já com os destaques. Feliciano.
Muito boa noite. João Tenreiro aponta o dedo ao executivo do PS. Misturar Flecheiro com um bairro 1º de Maio só podia dar choque. Quase metade dos feirantes não paga terrado à Câmara e foram impedidos de entrar no recinto pela PSP. Conselho coloca deputado na Assembleia da República. Hugo Costa vai fazer parte da bancada do Partido Socialista. Teremos ainda a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Especiais Informação. O passado, o presente e o futuro de Alveázere. Célia Marques, Presidente da Câmara Municipal, vai estar na ERTS nesta quarta-feira, entre as 22 e as 24 horas, para abordar os assuntos que marcam o Conselho. Uma conversa conduzida por Vítor Molenas.
Quanto ao estado do tempo para esta quarta-feira, céu um pouco nublado, apresentando períodos de maior nubosidade nas regiões norte e centro até ao meio da tarde, vento fraco e moderado, moderado a forte, com rajadas na ordem dos 65 km/h no litoral e 85 nas terras altas. Subida da temperatura, em especial da mínima, e ainda condições favoráveis à formação de geada em alguns locais das regiões do interior. Máximas de 10 graus para a Guarda, 15 para Coimbra, 16 para o Porto, 17 para Castelo Branco, Leiria, Tomar e Lisboa, 18 para Santarém e Évora e 19 para Faro.
As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Final de tarde trágico na capital do distrito. Uma mulher com idade aproximada aos 70 anos faleceu na sequência da queda de um quinto andar de um prédio situado na Avenida dos Forcados Amadores de Santarém. Segundo informações recolhidas no Comando Distrital de Operações de Socorro, o alerta foi dado por volta das 17h20. A Polícia de Segurança Pública esteve no local a registar esta trágica ocorrência, pelo que ainda se desconhecem os contornos que levaram à morte da senhora. Estão explicadas as razões pelas quais cerca de metade dos feirantes do recente mercado semanal de Tomar foram impedidos de entrar naquele recinto. Os comerciantes têm dívidas para com a autarquia relativamente ao pagamento do terrado e, nesse sentido, a Polícia de Segurança Pública, em ação preparada desde há algum tempo, só deixou entrar quem efetivamente demonstrou ser cumpridor. A indicação foi confirmada por Bruno Graça, vereador da autarquia na Bantina, que tem responsabilidades na área dos mercados e feiras, que alertou para o facto de estas pessoas terem que cumprir as obrigações para com o município e pagar os respectivos terrados. Estão em incumprimento, sublinha-se, cerca de 40% dos vendedores.
Na semana passada, a PSP desencadeou uma ação junto dos vendedores da feira semanal, no sentido de, portanto, só permitir a entrada para se instalarem a quem tivesse, portanto, os pagamentos em dia. E como é óbvio, ficou metade da feira por preencher. Penso que as informações que tenho, portanto, foi feito, planeado e implementado pela PSP, portanto, não tiveram trabalhadores da Câmara envolvidos naquela ação, as informações que nós já temos é que as coisas terão corrido dentro daquilo que a PSP esperava e normalmente. Tenho marcado uma reunião com a comissão destes feirantes para esta semana, na quinta-feira, para aprofundar um bocado com eles melhor a situação, no sentido de, efetivamente, as pessoas ganharem o hábito e ganharem o convencimento de que, para venderem, têm que cumprir as suas obrigações para com o município, ou seja, têm que pagar os respectivos tratos. E, portanto, que não é aceitável que haja 60% das pessoas que têm as coisas em dia e 40% estejam ao lado a vender e que não querem pagar ou não pagam coisa nenhuma. Portanto, este processo é um processo que começou já há algum tempo com a intervenção dos fiscais da Câmara Municipal, durante mês e meio. A PSP agora fez esta ação e iremos continuar a ter estas ações devidamente tranquilas, dentro do que é possível neste caso, para que as coisas possam resultar como deve ser.
O Conselho de Tomar vai mesmo colocar um deputado na Assembleia da República. Hugo Costa, o quarto da lista que concorreu no distrito pelo Partido Socialista nas recentes legislativas, será então deputado face à nomeação de Vieira da Silva como Ministro da Segurança Social. Recorde-se que Vieira da Silva era o cabeça de lista dos candidatos do PS por Santarém, mas esta nomeação faz com que a eleição chegue ao quarto posicionado, precisamente o lugar ocupado por Hugo Costa, logo atrás de António Gameiro e Idália Serrão e ainda, claro está, de Vieira da Silva. O Presidente da República, Cavaco Silva, indigitou António Costa como Primeiro-Ministro nesta terça-feira e alguns dos nomes que farão parte do novo governo não tardaram a ser conhecidos. Neste lote está então Vieira da Silva. Refira-se que Hugo Costa faz parte do Gabinete de Apoio à Presidência na Câmara de Tomar e é ainda eleito do Partido Socialista na Assembleia Municipal. Aliás, é atualmente o presidente da Conselhia Nabantina do PS.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Misturar Flecheiro com o bairro 1º de Maio só podia dar choque. A consideração foi feita por João Terreiro, vereador do Partido Social Democrata, por ocasião da reunião do Executivo Nabantino que decorreu nesta segunda-feira. O eleito do PSD deixou claro que não tolera atitudes xenófobas, mas, por outro lado, lamentou a forma como a autarquia conduziu o processo de integração de um casal de etnia cigana no bairro. João Terreiro aproveitou também para abordar as questões relacionadas com a segurança, ou falta dela, no Conselho, para dizer que não se pode embandeirar em arco só porque o comissário da PSP diz que está tudo calmo.
Nós não podemos, Sr. Presidente, embandeirar em arco só porque o comissário da PSP diz que, de facto, a insegurança em Tomar está muito calma, não há problema nenhum, está tudo muito bem. Com base em dados estatísticos das queixas que as pessoas fazem. A maior parte das pessoas não faz queixa, Sr. Presidente. E veja isto como alguém que já foi advogado nesta comarca. Portanto, e sabe, de facto, como é que as coisas funcionam. Nós, Câmara Municipal, precisamos constituir, não direi também um gabinete de crise, porque também não há necessidade para esse efeito, mas um gabinete próprio, de aprofundamento dos problemas sociais que estão a acontecer em Tomar, nomeadamente com o Flecheiro e com o Bar 1º de Maio, onde o desemprego vai afetando e Tomar, infelizmente, é exemplo disso, nós não podemos assobiar para o lado e dizer que está tudo bem e, portanto, que são alarmismos que se está a criar, porque não é. Infelizmente não é. Obviamente que nós estamos contra atitudes xenófobas. Qualquer atitude xenófoba que é feita no Conselho de Tomar, nós somos contra e não admitimos. E não pode ser feita. E é legítimo que aquela família tenha concorrido dentro do regulamento próprio que foi aqui aprovado. Que tenha concorrido para ficar numa habitação e havendo várias habitações, qualquer pessoa pode concorrer. Mas, ó Sra. Presidente, se tivesse sido feito o tão divulgado plano de intervenção habitacional e social do Conselho de Tomar, que a senhora prometeu em pleno bairro 1º de Maio, na campanha eleitoral, se calhar nada disto tinha acontecido. Nós não podemos utilizar a demagogia, muitas vezes em campanha eleitoral, para captar votos. Este plano de intervenção habitacional e social do Conselho de Tomar já devia ter sido feito ontem, Sr. Presidente. Ontem. Antes de ser colocado esta família, que concorreu e bem, mas se calhar antes de ser aprovado este regulamento, se tivesse sido feito este plano social e habitacional, este problema não tinha acontecido. Infelizmente, é normal que aconteça. E sabe que muitos problemas que surgem e que foram surgindo foram no Flecheiro e no bairro 1º de Maio. São focos de ignição, às vezes, de problemas que há no Conselho de Tomar. A senhora sabe como eu. E fazer uma mistura entre uma coisa e outra só dá choque.
A Guarda Nacional Republicana promoveu neste fim de semana em todo o território nacional, distrito de Santarém incluído, ações de fiscalização no âmbito da segurança privada e da imigração ilegal, incidindo as mesmas, sobretudo, nos estabelecimentos de diversão noturna. Foram detectadas 189 infrações, destacando-se 29 relativas ao exercício de segurança privada, 45 relacionadas com sistemas de videovigilância e 70 em estabelecimentos de restauração e bebidas. Foram ainda detidos 5 indivíduos, 2 por atividade de segurança privada ilegal, 2 por tráfico de droga e 1 por imigração ilegal. O Comando Territorial da Guarda Nacional Republicana de Lisboa, através da Secção de Proteção da Natureza e Ambiente e com a colaboração do CEPNA do Comando de Santarém, desenvolveu nesta segunda-feira várias ações de fiscalização à pesca ilegal de meixão, enguia em estado larval, sendo que estiveram envolvidos 37 militares e 6 embarcações. Deste primeiro dia de operação, salientam-se a elaboração de 2 autos de notícia por contra-ordenação, um por exercer pesca profissional sem licença e outro por não possuir colete salva-vidas. Para além disso, foi apreendida uma embarcação e 10 artes de pesca para captura de meixão, 90 para enguia adulta e 20 artefactos para fundamento das redes. Foi ainda recuperado algum pescado que, por ainda se encontrar vivo, foi restituído no seu habitat natural, ou seja, no Rio Tejo.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Conselho de Abrantes teve em destaque no recente especial informação da ERTE. Maria do Céu Albuquerque, presidente da autarquia abrantina, abordou com mais a propósito aquilo que tem sido o ano de 2015. 12 meses marcados por dificuldades, é verdade, mas nem por isso se deixou de ver trabalho, sendo que um conjunto de investimentos, como o mercado ou a unidade de saúde, entre outros, saltam à vista. E por falar na área da saúde, registo para números preocupantes em torno da população sem médico de família, num total aproximado aos 40%. Maria do Céu Albuquerque alerta para o facto de que a autarquia não tem possibilidades financeiras para continuar a substituir o Estado nas responsabilidades relativas à saúde.
Não podemos, aliás, porque os nossos recursos são cada vez mais diminutos, seja por diminuição das receitas próprias, porque se as pessoas não têm dinheiro, não pagam impostos, não vão à piscina, não utilizam, no fundo, aquilo que nos dá alguma receita. Também as transferências do Orçamento de Estado são cada vez mais diminutas e cada vez mais as câmaras, e a Câmara de Abrantes não é diferente, vão assumindo responsabilidades que não são suas, mas que nos consomem recursos. E, portanto, nós não vamos conseguir substituir-nos àquilo que é a responsabilidade da Administração Central e nem queremos, verdadeiramente. E, portanto, se houver a intenção, como já esteve e já está em cima da mesa, de transferência de competências também em matéria de saúde para as autarquias, é uma matéria que nós não entendemos que a devamos receber, mas, por outro lado, Se for caso disso, só receberemos se vierem acompanhadas essas competências dos recursos necessários e suficientes para podermos prestar um serviço de qualidade às pessoas. Porque é muito fácil passar transferência de competências para as autarquias sem dinheiro e, portanto, somos nós que depois vamos ter que dar resposta. E depois o que diz é, não, isto afinal é com a Câmara, não é com o Ministério da Saúde e, portanto, nós não estamos disponíveis para assumir isso. Assumimos no âmbito desta intervenção de regeneração urbana a recuperação de um imóvel para instalarmos a unidade de saúde familiar. Fizemos-lo no âmbito do CREN, assumimos os 15% da componente nacional, porque é um edifício que é nosso, que vamos ceder à Administração Central, mas agora é com a Administração Central que tudo o resto vai funcionar, seja para colocar equipamento, seja para colocar pessoas, pese embora nós façamos um esforço financeiro durante os primeiros 2 anos para podermos atrair os médicos que estejam noutras unidades ou que acabem a sua formação, mas que sejam integrados ali e que vão receber menos por ser uma unidade que ainda não está constituída. E, portanto, assumimos esse compromisso, tal qual também assumimos que no Rossio, no Rossio ao sul do Tejo, no antigo mercado diário, também havemos de recuperar aquele imóvel para instalar a extensão de saúde daquela localidade.
Passamos agora para o hóquei em Patins. Segunda Divisão Nacional, Zona Sul, o Sporting de Tomar recuperou o primeiro lugar depois de vencer em casa a Académica de Coimbra por 7-5. Os Leões estão agora no topo da tabela classificativa com mais 2 pontos do que Biblioteca e Grândola. Nuno Domingues, treinador do Sporting de Tomar, sublinhou as dificuldades deste duelo diante dos estudantes, mas disse que a sua equipa mereceu vencer.
Uma primeira parte equilibrada, sabíamos que deixássemos a Académica acreditar e que o resultado se estivessem por cima do resultado, ou o resultado equilibrado, um golo, teria sido complicado. E foi a primeira parte. Eles mandaram o marcador, marcaram, nós igualámos, eles marcaram logo a seguir. Mas depois, na segunda parte, quando fizemos dois golos de diferença, o nosso domínio veio de cima, eles abriram mais um bocadinho, tiramos mais espaços, e assim é sempre é mais fácil. Depois acabámos por sofrer dois golos no último minuto, que traduz assim o resultado um bocado equilibrado, mas pelo que trabalharam, pelo que fizeram, acho que por mais golos também não era justo para a Académica, uma equipa orientada, uma equipa que tem um modelo de jogo característico, faz bem, com bom guarda-redes, com bons executantes, com uma particularidade de num jogo apresentarem 10 e no outro se calhar já têm mais 3 ou 4 novos, portanto nunca sabemos bem ao certo quem vão apresentar, mas é a Académica, é uma equipa de estudantes, e acho que merecem estar no lugar onde estão, porque estão a trabalhar onde.
Os pavilhões do Parque Municipal da Marinha Grande, no distrito de Leiria, vão receber a partir deste sábado mais uma edição da Feira Nacional de Artesanato e Gastronomia, numa organização da Associação Social, Cultural e Desportiva de Casal Galego, entidade particular de solidariedade social. Francisco Soares, presidente do emblema da Capital do Vidro, em entrevista à Hertz, já antecipou este evento.
Terá artesanato genuíno, trabalhado ao vivo. Terá uma gastronomia a nível nacional também, e temos também restaurantes nacionais e casquinhas, e além disso, temos também uma animação cultural muito boa, que vai desde David Antunes, Simão de Oliveira, Boca Antigas, o HF, o Emanuel, o Canário, várias atuações que vamos ter em palco, que também são importantes para animar a nossa feira. A nossa feira já é a 26ª a nível nacional. E nós temos vindo a todos os anos a desenvolver cada vez mais também, além do artesanato e gastronomia, a animação cultural, trazendo bons grupos, também para atrair mais pessoas, porque uma feira sem pessoas não é feira, e os artesãos também precisam de pessoas para vender o seu artesanato, e os gastrónomos também precisam de pessoas para que possam consumir os seus produtos. Portanto, nós temos vindo sempre a apostar cada vez mais numa feira que tenha mais visibilidade. E penso que o ano passado já ganhámos a aposta e este ano vamos ganhar também.
Esta organização será, por assim dizer, a face mais visível da Associação Casal Galego?
Nós somos uma instituição particular de solidariedade social, nós damos apoio social a 49 idosos em apoio domiciliário, temos 10 em centrosia, temos 30 em centro de convívio. Essa é a nossa principal ação, é este trabalho, também temos, e depois temos esta, que nos deu tudo isto. Foi com a feira que acabámos por ir para a área social, e tudo o que nós fazemos nesta feira, a nossa associação, será sempre com o intuito, se houver lucro, para que seja canalizado para a área social.
Avançamos agora para uma informação de última hora. Um homem com idade aproximada aos 40 anos faleceu na sequência de uma colisão entre um automóvel ligeiro e um velocípede. Este acidente, segundo informações do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, informações transmitidas à Hertz, aconteceu na localidade de Val da Pedra, concelho do Cartacho, embate que resultou então na morte do ciclista que seguia então no o veículo que colidiu com um automóvel ligeiro. Já está confirmada esta situação. E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Com a chegada do frio, aumenta a incidência das infecções respiratórias na população, maioritariamente devidas à gripe sazonal, com consequências na morbilidade e na mortalidade humana. Assim, o Ministério da Saúde reforçou medidas para prevenir picos de frio e infecções respiratórias na saúde das populações, tais como continuar a promoção da vacinação contra a gripe dos cidadãos com 65 anos ou mais, dos grupos de risco, assim como dos profissionais de saúde. Os hospitais devem efetuar escalas nominativas e assegurar o número de profissionais necessários ao funcionamento do nível reforçado das urgências hospitalares. Acautelar os serviços de urgência nos feriados e na quadra natalícia e passagem de ano. Incentivar os cidadãos a consultar a linha de saúde 24 ou o seu médico de família antes de se dirigirem aos serviços de urgência hospitalares. Alargamento dos horários de funcionamento das unidades prestadoras de cuidados de saúde primários, onde se demonstra necessário até às 22 horas. E divulgação em meios de comunicação social da linha saúde 24. Os hospitais devem implementar a avaliação clínica dos doentes nos fins de semana, evitando permanência clínica injustificada de doentes com internamento hospitalar. As equipas de altas devem proceder à transferência imediata de doentes com indicação de encaminhamento para as unidades de cuidados continuados. Os casos sociais devem ser transferidos para as instituições da rede dos Ministérios da Solidariedade, Emprego e Segurança Social. Todos os hospitais devem ter camas supletivas para internamento e, em caso de necessidade acrescida, elencar as capacidades de hospitais e unidades de saúde do setor público, social, privado e militar. Todos os hospitais devem assegurar o número de macas necessárias para esta situação. Deve ser feita uma avaliação dos serviços de atendimento permanente privados com foco na dimensão de qualidade, procura e capacidade de resposta para analisar uma eventual compra de serviços caso seja necessário. Espera-se que com estas medidas não se chegue à quase ruptura que aconteceu no ano passado. Parabéns aos doentes.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E assim fechamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.